proposta do governo para limitar os gastos públicos é aprovada na Câmara e agora está em análise no Senado.
Presidente Michel Temer diz que recursos para a saúde e educação vão ser preservados e que medida é essencial para a reconstrução da economia.
E começou hoje o desligamento do sinal analógico em Brasília e 9 cidades do entorno. As emissoras têm até 17 de novembro para a mudança total da TV digital.
Quarta-feira, 26 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
A proposta que define um teto para os gastos públicos foi aprovada pelos deputados nesta terça-feira e agora vai para análise dos senadores.
O presidente Michel Temer disse que a aprovação da proposta reforça a convicção da sociedade em manter a responsabilidade com as contas.
E o repórter Paulo Lassalve está ao vivo aqui com a gente, vai dar mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Paulo. Bem, o presidente Temer comemorou aí essa primeira vitória no Congresso, né, Paulo?
Comemorou sim, Ellen. Boa noite. O presidente se manifestou por meio do porta-voz, Alexandre Parola, logo após a aprovação da proposta na Câmara. Michel Temer agradeceu ao Congresso Nacional e voltou a dizer que os gastos com saúde e educação estão preservados. Temer também defendeu que o governo, os parlamentares e o país entendem a importância da responsabilidade fiscal. Vamos ouvir agora o que disse o porta-voz da presidência, Alexandre Parola.
A responsabilidade fiscal, sublinha o presidente, é uma das formas de respeito com os impostos recolhidos dos trabalhadores e do empresariado em geral, que devem ser usados com eficiência e transparência em benefício de todos. O presidente Michel Temer observa ainda que, ao longo de todas as conversas mantidas com os deputados, deputadas e lideranças políticas, deixou sempre claro que setores essenciais como saúde e educação são e serão preservados pela PEC e por um governo que faz do investimento social responsável ponto inarredável de suas prioridades.
O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que a aprovação foi um passo importante para iniciar um grande processo de reformas que vão trazer a retomada da economia. Ele afirmou ainda que a reação do mercado à medida já é positiva.
Já esse ano nós tivemos uma forte valorização das ações brasileiras, das principais empresas brasileiras. As perspectivas de crescimento futuro aumentaram quase 1% ao ano. A expectativa de inflação caiu. Já o cenário do mercado é de trajetória de queda da inflação para o centro da meta nos próximos anos.
E os presidentes do Banco Central, Ilan Goldfan, e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaffi, também se manifestaram hoje em apoio à aprovação da PEC. Para eles, os ajustes fiscais em curso no país são um passo importante para a retomada de uma trajetória sustentável para a dívida pública sem aumento de impostos.
E agora, Paulo, como é que continua a tramitação da medida?
Bem, Luciano, a PEC já começou a tramitar no Senado. O presidente Renan Calheiros leu o texto da proposta em plenário nesta quarta-feira. E pelo cronograma acertado entre Renan e os líderes partidários, a primeira votação da proposta está prevista para 29 de novembro e a segunda para 13 de dezembro. Por alterar a Constituição, a PEC precisa de pelo menos 3/5 de votos favoráveis, o que dá 49 dos 81 senadores.
E, Paulo, conta pra gente como essa proposta muda a forma de controle dos gastos no Brasil.
Bom, Ellen, a PEC cria um teto para o aumento dos gastos públicos. Segundo a proposta, as despesas poderão crescer apenas no percentual equivalente à inflação do ano anterior, medida pelo IPCA. A ideia é que o governo não gaste mais do que arrecada. Para o ano que vem, por exemplo, todos os setores do governo federal só vão poder aumentar os gastos pela previsão de inflação deste ano, que é de 7,2%. Educação e saúde passam a seguir a regra só a partir de 2018. O chamado novo ajuste fiscal vai durar 20 anos e inclui os três poderes: executivo, legislativo e judiciário.
Obrigada, Paulo Lassalvia, pelas informações ao vivo aqui com a gente.
E um dos objetivos de criar um limite para o crescimento dos gastos públicos é retomar a geração de empregos no Brasil.
Os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho apontam que o país continua perdendo postos com carteira assinada. Em setembro, foram menos 39 mil.
O saldo é negativo, mas é menor do que os 95 mil empregos formais perdidos em setembro do ano passado.
Além disso, o comércio e a indústria da transformação apresentaram um saldo positivo na geração de emprego em setembro. Para o coordenador-geral de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães, é um indicativo de que a criação de empregos pode melhorar em breve.
Seguindo a mesma tendência do mês passado, alguns setores, principalmente da indústria de transformação, apresentaram resultados positivos, já sinalizando uma tendência à recuperação. É a indústria têxtil, a indústria de calçados, a indústria química e a indústria de produtos alimentícios, que são bens de salário e que podem aí estar sinalizando alguma luz no final do túnel de uma recuperação que ainda é localizada, mas que pode já estar sinalizando um processo de recuperação mais ampla.
O Nordeste e o Sul foram as regiões que tiveram crescimento nos postos de trabalho em setembro. O Nordeste em função das atividades ligadas à cana-de-açúcar e à uva, e no Sul pela indústria têxtil.
No acumulado do ano, as demissões superam as contratações em mais de 680 mil vagas formais de trabalho.
7 de cada 10 brasileiros com mais de 15 anos têm uma conta bancária.
E 40% deles tiveram acesso a linhas de crédito no último ano.
Os dados de como os brasileiros utilizam os serviços bancários são do Banco Central, que também está de olho no número de endividados.
É, informações que ajudam a desenvolver ações para levar educação financeira ao cidadão.
O estudante Wilker Guedes tem uma conta bancária desde os 16 anos. Para ele, é fundamental hoje em dia.
A gente recebe em conta, a gente tem que fazer transferência e tem que ter uma conta bancária.
Um levantamento feito pelo Banco Central mostrou que 70% da população brasileira fazem uso de uma conta bancária. A maioria, 63%, já poupou pelo menos uma vez. A comerciante Verônica Guedes, que usa conta bancária com frequência, disse que, quando dá, guarda um dinheirinho na poupança para uma emergência.
É bom para guardar dinheiro, muito bom, é muito importante. Todo mundo tem, né, um dinheirinho guardado.
A pesquisa foi realizada com 2.500 pessoas maiores de 15 anos em todas as regiões do país e buscou entender como o brasileiro faz uso dos serviços financeiros como conta bancária, poupança e crédito. Ainda de acordo com o estudo, 40% dos brasileiros tiveram acesso a crédito nos últimos 12 meses, mas para a chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central, Elvira Cruvinel, o brasileiro ainda precisa aprender a não ficar endividado. E para ajudar na hora de fazer as contas, o Banco Central oferece cursos de educação financeira.
O mais importante é organizar sua vida financeira, então comece anotando tudo que você gasta. A partir daí você começa a categorizar essas despesas de acordo com a sua vida familiar, de casa, escolares, e aí você vai conseguir identificar quais são as despesas necessárias, quais são os supérfluos, que você tem direito ao supérfluo, mas você tem que saber que ele é um supérfluo. E quais são os desperdícios que eu tenho? Desperdício não pode acontecer nunca, porque você está rasgando dinheiro.
Para saber mais sobre o programa de educação financeira do Banco Central, acesse a página do banco na internet, bcb.gov.br. Reportagem Mara Kenup.
Sete e nove, no horário brasileiro de verão.
Turistas estrangeiros que vêm ao Brasil já deixaram por aqui mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais de janeiro a setembro deste ano.
Segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo, houve um aumento de 7,7% em comparação ao mesmo período de 2015.
Além disso, os gastos de brasileiros no exterior também tiveram um leve aumento em setembro se comparado ao ano anterior. Segundo o Ministério do Turismo, isso se deve à queda na cotação do dólar.
Whoa! voz do Brasil.
O sinal da TV analógica começou a ser desligado hoje em Brasília e em 9 cidades goianas em torno do Distrito Federal.
O desligamento termina no dia 17 de novembro. Depois dessa data, para sintonizar os canais da TV aberta só com receptor digital.
Famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal têm direito a um kit de graça, com antena e conversor.
A dona Nilza Maria, de Brasília, já sabe direitinho como vai ficar a TV que ela tem em casa depois que instalar a antena digital.
A minha televisão vai ficar ótima, muito legal para mim ficar assistindo.
É isso mesmo, dona Nilza. A qualidade do sinal vai ficar muito melhor depois da TV digital. As imagens são de alta definição, sem chuviscos e o som livre de chiados. E o melhor, é de graça. Quem tem televisão antiga, daquelas de tubo, vai precisar de um conversor e uma antena. Agora, se o aparelho é novo, fabricado depois de 2010, se ele está ligado à TV a cabo ou antena parabólica, ele já está pronto para receber o sinal digital, como explica o antenista de Brasília, Helder Santos.
Você tendo conversor e antena digital, você vai fazer a ressintonia dos canais e a programação automática na sua TV.
O prazo para o desligamento da TV analógica em Brasília e no entorno foi prorrogado para o dia 17 de novembro. O presidente da Anatel, Juarez Quadros, explica que a medida é para garantir que a transição ocorra da melhor maneira possível.
A principal razão é flexibilizar a condição de algum interessado para que ele tivesse a oportunidade de fazer quando lhe fosse possível. Então, essa condição foi aceita dentro do grupo e aceita por todos os interessados.
Beneficiários de programas sociais inscritos no Cadastro Único do Governo Federal têm direito a um kit digital de graça, que vem com uma antena e um conversor. O equipamento continua disponível mesmo depois de iniciado o desligamento da TV analógica. A instalação é à parte, mas pode ser feita de forma gratuita também, como explica Deise Feitosa, coordenadora de mobilização social da entidade Seja Digital.
A gente capacitou gratuitamente 350 antenistas de todo o DF do entorno e contrapartida, eles, cada um vai realizar 10 instalações gratuitas.
Para saber se você tem direito ao kit, ligue para 147 ou acesse sejadigital.com.br. Reportagem Beatriz Amiden.
Ontem a gente falou aqui na Voz do Brasil que testes rápidos para o diagnóstico da Zika vão chegar aos postos de saúde até o final de novembro.
E o governo está preparando várias frentes para combater essa doença. Vai investir também em novas pesquisas e, é claro, na conscientização dos brasileiros para acabar com o mosquito transmissor.
Só neste ano foram registrados mais de 200 mil casos de Zika no Brasil.
O número crescente de casos de microcefalia em Pernambuco no ano passado despertou o interesse da neuropediatra Ana Vanderlinden. A médica que atua em um Instituto de Medicina do Estado conta que o aumento repentino dos casos chamou a atenção dela e da filha, que também é neuropediatra em Recife.
Num período assim de 10 dias, eu vi no hospital que eu trabalho 9 crianças com uma cabeça muito pequena. Esse número era exatamente o que a gente via, às vezes, num ano.
O trabalho da médica em Recife reforçou as evidências de uma relação entre a microcefalia e o vírus Zika. Nesta quarta-feira, a neuropediatra participou do primeiro encontro da RENESZIKA, a Rede Nacional de Especialistas em Zika e Doenças Correlatas, realizado em Brasília. Criada pelo Ministério da Saúde, a rede quer integrar gestores, pesquisadores e representantes da sociedade civil. Durante o encontro, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou os esforços do governo no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Zika, chikungunya e dengue.
Saiu a seleção de 69 projetos do financiamento do CNPq, com recursos de vários ministérios, para pesquisas, novas pesquisas sobre Zika, dengue e chikungunya. Estamos mobilizando todo o setor público, exército, forças armadas, escolas, todo o setor que possa nos ajudar a mobilizar a população, sensibilizar a população.
Os casos de microcefalia, segundo o ministro Ricardo Barros, tiveram uma redução de 85%. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
Usar a tecnologia para melhorar o combate à corrupção. É esse o objetivo de uma parceria firmada hoje entre o Ministério da Justiça e a Justiça do Trabalho.
A ideia é que a Justiça utilize informações de um laboratório de tecnologia para aperfeiçoar o combate a crimes, como desvio de dinheiro.
O Tribunal Superior do Trabalho e outros órgãos trabalhistas terão acesso a um laboratório de tecnologia que permite o compartilhamento e cruzamento de informações, experiências e técnicas de investigação para combater a corrupção e o desvio de dinheiro. É o que explica o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes.
A possibilidade do Tribunal Superior do Trabalho, e na verdade agora da Justiça do Trabalho, poder contar com um laboratório de lavagem de dinheiro, é importantíssimo não só para a Justiça do Trabalho, Ives, mas para toda a rede de laboratórios que atua na questão de localização de valores, na recuperação de valores, na questão da lavagem de dinheiro.
Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a medida vai trazer mais agilidade na investigação, na análise de dados financeiros e na identificação de crimes como criação de empresas de fachada e lavagem de dinheiro. Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins, a Rede Lab permitirá mais efetividade da execução trabalhista, especialmente no que diz respeito às empresas que insistem em não cumprir as decisões em prol dos trabalhadores.
Aquele que entrou com ação na Justiça do Trabalho, eventualmente em relação a uma empresa que fechou, ele vai poder conseguir, se ganhar ou tiver o seu direito reconhecido, receber mais rápido, porque se fosse esperar para fazer uma investigação mais ampla, sem os meios adequados, sem esse laboratório, talvez nunca ele recebesse, porque uma das coisas que acaba acontecendo na Justiça do Trabalho, é que se depois de um certo período não se encontra nenhum bem do empregador para ser penhorado, a execução fica suspensa. E depois de 5 anos, se não se encontrou mais, já se encerra definitivamente aquela execução. Então isso é péssimo. O trabalhador tem o seu direito reconhecido e não recebe nada.
Ainda segundo o ministro Ives Gandra Martins, a cooperação entre Ministério da Justiça e Justiça do Trabalho já começa a partir de hoje. Reportagem Carolina Becker.
Meninas brasileiras a partir dos 9 anos de idade podem receber de graça a vacina contra o HPV, vírus que causa o câncer de colo do útero.
Um relatório das Nações Unidas lançado hoje em Brasília analisa a importância de medidas como essa para o desenvolvimento de garotas na faixa etária de 10 anos em todo o mundo.
Segundo o relatório, essas políticas asseguram uma vida saudável da adolescência à idade adulta.
Escola, brincadeira e sonhos. Assim deveria ser a vida de crianças de 10 anos de idade, como é a de Samantha Borges. Ela mora com os pais, tem um irmão pequeno com quem gosta de jogar futebol, sua matéria preferida é matemática e já tem planos para o futuro.
Eu quero ser policial e eu adoro eles. Eu gosto do que eles fazem e para me ajudar as pessoas.
Mas Ceilândia, cidade do Distrito Federal onde ela mora, tem baixo índice de desenvolvimento humano, assim como muitas outras regiões do mundo onde está a maior parte das meninas da idade de Samantha. Segundo a representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, Fernanda Lopes, Samantha e outras 60 milhões de meninas de 10 anos estão entre os grupos populacionais mais vulneráveis do mundo.
Elas já começaram a percorrer o caminho para o seu futuro. E o futuro delas depende, em grande parte, das escolhas de várias pessoas. Dos pais irresponsáveis, dos formuladores das políticas públicas, das educadoras, dos educadores, dos profissionais de saúde.
O relatório publicado hoje pela ONU mostra que mais da metade da população de meninas de 10 anos está em países com altos níveis de desigualdade de gênero e que a cada 10 minutos morre uma menina no mundo por causa da violência. O estudo revela também que o Brasil tem 1 milhão e 600 mil meninas nessa idade. De acordo com a diretora do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaken, é importante que essas crianças tenham acesso a direitos básicos, como, por exemplo, serviços de saúde.
Com relação à ação do Ministério da Saúde nessa faixa etária, nós enfatizamos aqui a vacinação contra o HPV na faixa etária de 9 a 13 anos de idade.
Escola também é fundamental para garantir o futuro delas. Cada ano de educação aumenta em média quase 12% da renda das garotas no futuro. Ainda assim, 16 milhões de meninas de 6 a 11 anos nunca irão à escola. Uma das razões para essa baixa escolaridade é o casamento precoce. Quase 48 mil meninas se casam diariamente em todo o mundo antes dos 18 anos de idade. Segundo a Secretária Nacional de Direitos das Crianças e Adolescentes, Cláudia Vidigal, a A questão do casamento infantil também é um problema no Brasil.
São cerca de 800 mil meninas casadas antes dos 18 anos. Muitas vezes elas se casam porque elas entendem que essa é a única possibilidade, o único caminho, o único projeto de vida possível para elas. Nós precisamos apresentar novos projetos, empoderá-las desde os 10 anos para que elas compreendam que há muitos caminhos possíveis.
A ONU estima que se todas as meninas de 10 anos de idade que vivem em países em desenvolvimento completassem o ensino médio, a economia desses países poderia aumentar em 21 bilhões de dólares. Reportagem Paola de Orte.
No horário brasileiro de verão.
Projetos que contribuíram para a melhoria da educação e da ciência foram premiados hoje pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação.
Foram selecionadas 12 personalidades que se destacaram com suas ações nos últimos 5 anos.
Antônio Cardoso do Amaral é professor de uma escola em Cocal dos Alves, no interior do Piauí. Com a dedicação da equipe de professores, a escola já teve 150 alunos premiados em diversas competições, como Olimpíada de Matemática, Física e Língua Portuguesa. A instituição de tempo integral, que é modelo na região, recebeu uma das homenagens no Prêmio Anísio Teixeira, oferecido a cada 5 anos pela CAPES. O professor garante que o prêmio é muito mais do que uma homenagem.
Acaba que nos ajuda a formar alunos melhores preparados, que nós tornamos eles monitores e que ajudam aos outros e dá um certo ânimo e a gente volta cada vez mais entusiasmado e capaz de influenciar outros a continuar no trabalho como o nosso.
O prêmio existe há 35 anos e homenageia personalidades brasileiras que tenham contribuído com projetos e pesquisas para a educação e a ciência no país. Desde 2013, também são premiadas ações na educação básica, que aprimorem o ensino e a formação dos professores. Nesta quarta-feira, 12 pessoas receberam o prêmio. Além de reconhecer trabalhos relevantes, a homenagem incentiva a pesquisa e melhora a educação no país, como explica o presidente da CAPES, Abílio Baeta Neves.
Todos eles trabalharam em campos sensíveis, importantes, estratégicos e fundamentais para a transformação da educação do Brasil.
A lista de premiados você confere no site da CAPES, em www.caps.gov.br. Reportagem Beatriz Amiden.
Mais de 10 milhões de reais foram liberados hoje para que cidades do Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás possam reconstruir estruturas danificadas por chuvas, enxurradas e inundações.
A cidade paranaense de Londrina, por exemplo, vai receber 5 milhões e 600 mil reais para construir ou reconstruir 10 pontes atingidas por enxurradas no início deste ano.
Já Teresina de Goiás, em Goiás, também sofreu com inundações e vai receber pouco mais de 2 milhões.
O dinheiro do Ministério da Integração Nacional vai ser liberado para as cidades de Cariacica, no Espírito Santo, e Aimorés, em Minas Gerais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Proposta do governo para limitar os gastos públicos é aprovada na Câmara e agora está em análise no Senado.
Presidente Michel Temer diz que recursos para saúde e educação vão ser preservados e que a medida é essencial para a reconstrução da economia.
Começou hoje o desligamento do sinal analógico em Brasília e 9 cidades do entorno. Emissoras têm até 17 de novembro para a mudança total da TV digital.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/vozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias. Notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou hoje a cerimônia de entrega do seu grande colar do mérito. Foi homenageado o nadador Daniel Dias, que ganhou 9 medalhas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. A comenda também foi para a Abrace, Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias, fundada em 1986 no Distrito Federal. Outro homenageado foi o ministro emérito do TCU, Valmir Campelo, que presidiu a casa no biênio 2003-2004. Os juristas José Manuel de Arruda e Maria Silvia Zanella de Pietro, além do engenheiro Miklos Vazarelli, também receberam o grande colar do mérito do TCU, que condecora personalidades por seus méritos excepcionais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.